E agora são 10h42, 10h42, nós vamos em frente com o jornalismo da Rádio Planalto News 92.1 em todas as plataformas da comunicação, no rádio, no computador e no celular. Vamos falar agora sobre a Secretaria Municipal de Educação. Vamos conversar com o secretário Adriano Carabarro Teixeira, aqui no programa, nesta manhã de quinta-feira. Secretário Municipal de Educação de Passo Fundo, Adriano Carabarro Teixeira, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia a todos os ouvintes do Planalto News. Um prazer a gente poder estar falando aí sobre a educação pública de Passo Fundo.
Primeiramente, secretário, já novos professores chegando, novos professores tomando posse, se preparando para entrarem nas escolas na rede municipal de ensino de Passo Fundo?
Exatamente, Carvalho. A gente tem aí, desde 2021, o prefeito Pedro fazendo um movimento muito intenso de criação de condições para que nós pudéssemos atender a demanda crescente pela rede, né? A gente tem uma demanda todo ano crescente pela rede, pela qualidade do serviço de educação que é ofertado, da infraestrutura e da educação pública municipal, né? E dentre esses movimentos feitos e liderados pelo prefeito Pedro, está a contratação de professores, né? Para a gente poder ampliar as vagas, precisamos contratar professores. Então, a gente teve terça-feira agora a posse de 60 novos professores e mais um secretário de escola. Se a gente somar esses professores aos professores que foram nomeados desde 2021 na gestão do prefeito Pedro, nós temos mais de 560 novos professores na rede, né? Então a gente começa o ano com mais 560 nomeados, né? A rede conta com 1.227 professores, sendo desses 1.227, 560 nomeados pelo prefeito Pedro. Isso garante que a gente comece o ano com os quadros fechados, com as equipes completas, para receber os nossos estudantes.
Então, são professores e também secretários escolares que são nomeados aí nessa gestão, secretário?
Exato. É importante dizer, né, até 2021, as EMEIs, por exemplo, as Escolas de Educação Infantil, não dispunham de secretários, né? Que é aquele profissional da educação que faz o primeiro contato com os pais, que faz a matrícula dos alunos, que organiza as notas, enfim, que dá o braço direito, assim, do diretor no dia a dia da escola. E o prefeito Pedro determinou, não, como as EMEFs têm, as EMEIs também têm que ter. Então, a gente fez uma nomeação grande de secretários também, a gente nomeou um agora, mas já foram mais de 30 secretários nomeados só na gestão do prefeito Pedro Almeida.
Perfeito. E agora, aliás, eu estava observando aqui, secretário, várias escolas serão contempladas aqui, atendidas aqui, desde a escola Adolfo Camargo, aí passa lá pela Fredolino Chimango, a Zeferino Demetrio Costa e Urbano Ribas, várias escolas contempladas.
A gente vai contemplando aquelas escolas que têm maior demanda, né? Dentro desse esforço de ampliação de vagas, a gente tem construção de escolas, né? A gente já construiu aí só de 2021 para agora, nós já construímos, deixa eu ver, tem esse número bem exato aqui, para a gente passar, a gente já construiu 7 escolas só nesse período aí do prefeito Pedro, mas se a gente voltar um pouquinho e a gente pegar lá, junto o período do ex-prefeito Luciano, por exemplo, a gente já entregou 24 escolas de 2013 para 2025 agora, né? Então, isso é um movimento importante, né? Para a gente poder ampliar capacidade física, para a gente poder atender as crianças o mais próximo possível de suas casas, né? E junto com isso vem a questão dos professores. Então, os professores, eles são distribuídos nas escolas que a gente tem uma demanda criada pelo aumento da infraestrutura, né? E a gente tem aí mais duas escolas em construção, uma No bairro César Santos, outra na Cidade Nova, e mais duas em projeto, uma EMEI na Záquia e uma EMEF na Petrópolis, né? Então, logo, esse ano devem sair do projeto já para licitação, e desejamos, o prefeito Pedro deseja, que seja também o início das obras, né? A ideia é que nós possamos construir, além dessas quatro que estão encaminhadas aqui, mais quatro ainda até o final da gestão do prefeito Pedro. Nesse meio tempo, nós temos aí, como todos os municípios do país, uma demanda maior na etapa creche, né? Na etapa da educação infantil. Então, nós, o ano passado, o prefeito determinou que a gente criasse uma solução de curto prazo aí, até que as nossas escolas ficassem prontas, né? Então, a gente tem um edital aberto de compra de vagas para em escolas de educação infantil privadas. Então, os alunos que não conseguem nas nossas escolas, com a nossa estrutura, nossos professores, a gente compra vagas nas escolas privadas.
10h48, estamos ouvindo o secretário municipal de educação, Adriano Calabarro Teixeira, de Passo Fundo. Secretário, as aulas daqui a pouco começando, tem todo um trabalho de preparação. Como é que foi montado, então, como é que está sendo preparado, como é que é o calendário, a volta às aulas, o calendário aqui da rede municipal de Passo Fundo?
Ótimo, é sempre uma oportunidade e um orgulho poder falar do tamanho da nossa rede, né? A nossa rede tem 75 escolas, 18 mil alunos, mais de 2 mil profissionais da educação, né? Porque eu estou falando mais de 2 mil, são professores, monitores, cozinheiros, seguranças, o pessoal da limpeza, né? E tem essa infraestrutura gigante, né? Então, assim como a gente, quando entra em férias, né? A gente diz, ah, agora eu vou fazer aquele reparo na minha casa que eu não podia fazer durante o trabalho, eu vou fazer as trocas necessárias. Bom, na nossa rede, as 75 escolas, é a mesma coisa. Então, quando acabaram as aulas, a gente já começou um trabalho de limpeza das caixas d'água, já limpamos todas, de desinsetização, já foi feito também, está sendo feito nas escolas, antes da volta dos alunos, também de roçada, né? A gente tem uma equipe de roçada própria, isso não existia antes de 2021, agora nós temos uma equipe de roçada própria, duas equipes, na verdade, para roçar só as nossas escolas, pequenos ajustes, né? Claro que as escolas voltam numa condição melhor, Carvalho.
Sim.
Do que voltaram nos outros anos, em função do pacote de obras que o prefeito Pedro implementou, de mais de 27 milhões de obras de pequeno, médio, grande portes nas escolas. Então, as escolas estão em melhores, obviamente, em melhores condições. Então, é mais trabalho de manutenção mesmo, para receber os nossos alunos dia 18. Só que os professores já voltam dia 9. Né? Então, as equipes de professores já voltam dia 9 para um processo de formação, uma semana de formação que a gente vai ter. E dia 18 reiniciam as nossas crianças o ensino fundamental, primeiro a nono, e no dia 19 as nossas crianças de educação infantil, né? Etapa creche e etapa pré-escola. Importante destacar, por que não começa no mesmo dia? Porque no dia 18 de fevereiro, sempre é reservado para reunião com os pais da educação infantil, por isso que as crianças voltam no dia 19, no dia 18 os pais já vão estar nas escolas.
Certo. Então, toda a sua equipe trabalhando. E como é que foi a procura aí pelas vagas nas escolas? Sempre também um grande trabalho da Central de Vagas. Como é que foi aí todo esse trabalho até aqui, se preparando para receber esses alunos? Como é que foi a procura também junto à rede municipal, secretário?
A gente está num processo agora de distribuição desses alunos, né? A partir do sistema informatizado. Essa é uma outra informação que é importante para a população, né? Todo o sistema, desde 2022, ele é todo informatizado, né? A partir do edital e do decreto. Então, a gente tem conseguido, de uma forma mais ágil, atender essa demanda crescente de alunos que não eram da nossa rede e buscam a nossa rede por transferência, optam por a nossa rede, né? Por transferência, ou quando vão iniciar seus estudos no primeiro ano ou na etapa pré-escola, que é obrigatória, né? Então, a gente tem uma expectativa agora de atender 100% da etapa pré-escola e diminuir muito a fila de espera da etapa creche com a compra de vagas e com os movimentos de ampliação das escolas e chamamento de professores. A gente fica, obviamente, muito alegre, né? Em identificar, de um lado, alegre identificar como a rede pública municipal tem ganhado a confiança, tem ganhado a preferência das famílias, né, pela qualidade dos serviços realizados na escola, da infraestrutura, do suporte, e principalmente dos nossos professores e equipes diretivas, mas, por outro lado, a gente tem, então, uma ansiedade que cresce, né? Porque Sim. nós temos que atender, criar espaço para essas crianças, por isso que a gente tem trabalhado tão forte na construção de escolas, contratação de professores, compra de vagas para a gente poder atender esses alunos na rede pública municipal. Para você ter uma ideia dessa velocidade, enquanto Passo Fundo nos últimos 10 anos cresceu 12%, o número de vagas na rede pública municipal aumentou 127%, ou seja, mesmo aumentando 10 vezes mais de 10 vezes, a gente ainda tem essa demanda. Mas a gente está muito confiante aí, e com esses movimentos liderados pelo prefeito Pedro e com tudo que está em andamento, a gente possa, num espaço de tempo médio, aí, atender toda a demanda, principalmente da educação infantil da nossa rede.
Eu estive lá, secretário, conversamos também no Clube Juvenil, no final do ano, com a homenagem aos educadores, à comunidade, no fechamento do ano da rede municipal. Tantas homenagens, reconhecimento, é uma história, a rede municipal é tão abrangente, né? E esse reconhecimento é importante, né, secretário, de todos que fizeram a história e estão fazendo a história da educação aqui de Passo Fundo.
Sem dúvida, Carvalho, a gente criou no ano passado, eu lembro que o prefeito Pedro falou, a gente precisa agradecer essas pessoas, né? Criar um momento em que essas pessoas que, de alguma, mesmo não sendo da educação, não sendo professores, né, contribuem com a educação pública municipal, vamos criar um evento, né? A gente criou, então, a Noite do Reconhecimento, onde a gente convidou todas aquelas pessoas, empresas, indústrias, instituições que tiverem interseção, né, que tiveram interação com as nossas escolas, com os professores, com os nossos alunos. E como é bonito ver que a gente, o ano que vem não vai poder ser no Clube Juvenil mais. Vai ter que ser vai ter que ser num espaço maior. Como as pessoas se comprometem com a educação, né? Como a gente tem um conjunto de pessoas que entendem que, mesmo não sendo educadores, tem uma responsabilidade com a educação. E isso tem muito a ver com a nossa adesão com a Carta das Cidades Educadoras, que foi feita lá em 2021, determinado pelo prefeito Pedro, temos que aderir à Carta das Cidades Educadoras, que é um movimento de um compromisso que se assume de olhar a cidade mais de perto, de envolver mais o movimento humano, e o resultado é esse, né? Um clube cheio de pessoas, foram mais de 500 pessoas, instituições homenageadas, porque se envolveram com a educação, né? A frase mote das cidades educadoras é um provérbio africano que fala o seguinte: é preciso uma aldeia para educar uma criança. E aquilo estava muito claro, né? Ou seja, todo mundo que se envolveu com a educação pública municipal, foi um momento de fato lindo, foi um momento justo para essas pessoas que se doam pela educação, e mostra também como o Passo Fundo tem, nos últimos anos, crescido muito na sua consciência de responsabilidade com a educação desses jovens e dessas crianças, né? Assim que a gente tem uma cidade que prospera, né? Não é à toa que a gente tem os índices que tem de desenvolvimento humano, de crescimento, de qualidade de vida, né? É porque a gente cuida do Passo Fundense desde que ele é muito novo.
Secretário Municipal de Educação de Passo Fundo, Adriano Carabarro Teixeira, vamos conversar em várias oportunidades ao longo do ano. Sucesso ao senhor, à sua equipe, estaremos juntos aí para divulgar a nossa educação.
Muito obrigado, Carvalho, um abraço a todo mundo. E se tu me permitir, eu esqueci de uma coisa muito importante que aconteceu em 2025 que eu queria registrar.
Correto.
Muito bem, em 2025 nós fomos aceitos pela Unesco. Nós recebemos o selo pela Unesco de cidade de aprendizagem. Qual é a diferença do selo da Unesco e do selo das cidades educadoras? Enquanto o selo das cidades educadoras é um compromisso de futuro, nós vamos fazer pela cidade, o selo da Unesco é um reconhecimento pelo que já foi feito. Só 9 cidades no Brasil possuem esse selo, e nós temos a honra de Passo Fundo ser uma cidade de aprendizagem. Isso tem tudo a ver, reconhecida pela Unesco, tem tudo a ver com o que nós falávamos antes, né? Não é pelo que somente o que a rede faz, as escolas, os professores, o secretário, enfim, as pessoas que trabalham com a educação, é pelo que a cidade faz pelo desenvolvimento humano das suas crianças e da sua população.
Aí, portanto, aí o registro. Secretário, muito obrigado, então. Sucesso na caminhada, conversaremos aí nos próximos programas.
Muito obrigado, um grande abraço e um bom dia para todo mundo.